Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Voltamos aqui com o programa Causa Operária na Rádio Cultura. Estamos conversando com Cláudio Corbo, professor, geógrafo, analista internacional, sobre a situação na Ucrânia. Então, Cláudio, o Vladimir Zelensky, presidente da Ucrânia, ele está criticando aí a Europa, né, por deixar, ter deixado aí o governo dele sem pai nem mãe. Porque a Ucrânia, o governo ucraniano é isso daí, é uma criancinha, né, que tem o pai, que são os Estados Unidos, a mãe, que é a União Europeia, e foi desde 2014 dessa maneira, né? Ele é fruto, né? Ele é filho dos Estados Unidos e da União Europeia. O que tem se falado, de uma maneira muito cínica pela imprensa, que sempre apoiou todas as guerras dos Estados Unidos, sempre apoiou o imperialismo, sempre apoiou todos os massacres, né? E agora diz que a Rússia é imperialista, que a Rússia é agressora, finge se preocupar com o povo ucraniano, enquanto nesses últimos 8 anos não falou absolutamente nada sobre o povo ucraniano, sendo, como você bem disse, massacrado diariamente por grupos nazistas, né? E esfolado aí economicamente pelo imperialismo. Então, a soberania da Ucrânia, ela foi violada em 2014, quando o imperialismo deu esse golpe aí com os nazistas e derrubou um governo eleito. E esse golpe foi um golpe principalmente contra a Rússia, né? Vamos imaginar que se, por exemplo, a Rússia promovesse um golpe de Estado no Canadá com grupos nazistas, colocasse ali um governo fantoche, armasse esse governo e tentasse colocar esse governo num pacto militar com a Rússia, que estipula que qualquer ataque contra o Canadá é um ataque contra a Rússia. Será que o governo dos Estados Unidos ia ficar de braços cruzados sem fazer nada? A gente já nem consegue imaginar isso daí, porque o governo dos Estados Unidos impede qualquer possibilidade de que isso aconteça, até mesmo na América Latina, imagina na fronteira com os Estados Unidos. Mas é isso que está acontecendo na Rússia, né? A Ucrânia sempre foi uma área de influência da Rússia. A Ucrânia, você mesmo, né, indicou aí, ela sempre foi território pertencente, né, à Rússia. A Rússia nasceu na Ucrânia, o povo ucraniano, ele é o mesmo povo que o russo, a cultura ucraniana é a mesma cultura que a russa, né? E os Estados Unidos e a União Europeia deram esse golpe aí para tomar conta da Ucrânia, visando depois tomar conta da Rússia. A Rússia, ela vem sendo, né, vítima da frequente agressão militar da OTAN. Você lembrou que a OTAN, ela foi criada logo depois da Guerra Fria para ser um contraponto ao Pacto de Varsóvia, por causa da suposta ameaça militar do comunismo. E aí o Ocidente, o imperialismo, criou a OTAN. Mas, em 91, essa ameaça do comunismo acabou com a queda da União Soviética. E a OTAN não acabou. A OTAN ela não tinha mais razões para existir. No entanto, a OTAN não só não acabou, como o período que ela mais tem atuado é justamente desde o fim da União Soviética, né? Já nos anos 90, a OTAN bombardeou a Iugoslávia. A OTAN depois bombardeou a Líbia. A OTAN chegou a bombardear a Síria, bombardeou Damasco, né? E a OTAN cercou a Rússia de um lado a outro, praticamente, das repúblicas do Báltico, que pertenciam, né, à Rússia, à União Soviética, a Polônia, que faz fronteira com a Rússia, a Romênia, Bulgária, Turquia, né, países também já lá mais para a Ásia. Você lembrou que foi tentado recentemente um golpe no Cazaquistão, que era, obviamente, uma tentativa de desestabilizar a Rússia. Imagina se o imperialismo tomar conta do Cazaquistão, que é um governo aliado da Rússia, um dos maiores países do mundo. Você falou que é a maior fronteira do mundo, né, o imperialismo tomando conta ali seria uma ameaça muito grande à Rússia. Os Estados Unidos tentaram, durante 20 anos, tomar conta do Afeganistão e não conseguiram, o que era também uma ameaça à Rússia, né, e diversos outros países dessa região. Então, foi formado um cinturão contra a Rússia, e esse cinturão é um cinturão que é controlado por países que nem são daquela região, como é o caso dos Estados Unidos, que está do outro lado do oceano. Então é muita hipocrisia, né, falar que a Rússia é o agressor, sendo que ela está apenas limpando o seu quintal da sujeira que foi imposta pelos Estados Unidos, que estão do outro lado do mundo, não teriam nada a ver com isso daí e vão se intrometer naqueles assuntos, né, Cláudio?
Muito bem colocado, Vasco, todas essas questões. Às vezes a gente nem tem tempo de tantas atrocidades que os Estados Unidos da América vêm fazendo no mundo, desde que se tornaram uma grande potência após a Primeira Guerra Mundial, né? E depois, com a dissolução das repúblicas soviéticas, pós 1991. Mas eu gostaria de anunciar que as pessoas ficassem com esse dado na cabeça. Por que, depois de 2014 do golpe, 10 milhões de ucranianos fugiram do território ucraniano? Né? Se fosse tão bom assim, por que que mataram 14 mil civis em um ano? E eu trago aqui dados duros. Eu adoro discutir, eu debato com qualquer pessoa, mas tem que ter argumento, não é essa coisa passional, romântica, que olham a Rede Globo. E aí te chamo, já fui chamado de comunista, eu sou mesmo, mas já fui chamado de nazista, de um monte de coisas desse tipo, por posições que para mim são bastante claras. Não tem como nós não falarmos, Vasco, do livro atualíssimo, eu até vou pegar ele de novo, do Lenin. Imperialismo, a fase superior do capitalismo. Então, é um mundo completamente degradado e que as pessoas não aguentam mais. Porque nós vemos as manifestações, dessas TVs fechadas, dos jornalões. Isso aí é um diálogo para a burguesia, que é uma minoria da população, minoria em número, mas controla o capital. E para a classe média, essa acadêmica, essa antipolítica, né, que não entende a importância das lutas maiores. Se o povo, se a nação for soberana, claro que pode ter outras lutas, mas até lá não dá para tu pensar em coisas secundárias. Esse movimento, nós tratamos, na geografia, na ciência política, como globalismo, né? Óbvio que o Trotsky, por exemplo, pregava a revolução permanente, que para ser socialismo teria que ser no mundo todo, né? Mas nesta fase em que vivemos, só de ser nacionalista já é uma grande coisa. E respeitar o direito dos povos. Então as pessoas não pesquisam muito do que se trata e acabam opinando de maneira grotesca. Não há como ter discussão entre Biden e Putin, porque o Biden é um cara que está em estágio 2 de demência. A Kamala Harris, cada vez que eu vejo ela está mais branca, parece o Michael Jackson, aí vem com a luta identitária negra. Gostaria de lembrar que o golpe de 2014, companheiro Vasco, foi dado pelo próprio Biden, que ele era o vice do Obama. O Obama é o presidente negro, o presidente genocida negro. O único hiato que nós tivemos aí mais tranquilo foi com o Trump. Ah, eu gosto do Trump? Não gosto do Trump. Só que eu quero dizer que o Partido Democrático, o Partido Republicano dos Estados Unidos, os dois são capachos do capital financeiro, que manda no Pentágono e manda na CIA. São as mesmas pessoas. Lembro, Jorge Soros, o Tesla, toda essa turma aí, Bill Gates. E veja como as pessoas entram nessa onda. Eu não sei se tu te lembras, agora com o gás natural russo eles usaram da mesma estratégia. Tanto é que os verde-dementes, ou verdementes, como eu tenho dito, se elegeram ali na Alemanha. Também com um golpe não tão visível para todo mundo, para ganhar as eleições e colocar uma mulher incapaz, ministra das Relações Exteriores, que é ligada à CIA, no governo alemão. Angela Merkel era de direita, evidentemente, sabemos, mas era uma pessoa um pouco mais racional. Esses movimentos loucos aí, eles só têm prejudicado a população e são típicos da classe média, né? Por exemplo, essa questão, saindo um pouquinho, mas vindo para o lado já da geografia física, muitas vezes me chamam de direitista por isso, mas eu gosto de considerar os fatos como eles são. Tu sabes que os ciclos de resfriamento e aquecimento da Terra existem desde que a humanidade, muito antes da humanidade existir. Então são processos naturais. Não é porque tu deixares uma luz ligada ou tiveres um computador a mais, que vai fazer com que o mundo aqueça. Isso é um movimento natural da Terra que nós não temos a mínima influência. O que que acontece? Os países são industrializados, os capitalistas, os donos do mundo, e não querem que outros se industrializem. Lembras da esquerda, essa Timbalayê, junto com a direita, criticando a construção de hidrelétricas pelo governo Lula, criticando a transposição do Rio São Francisco, ok, vamos deixar as pessoas morrer de sede, de fome? Bom, o Putin, ele proibiu essas ONGs de entrarem em território russo. Isso é fundamental, isso é defender o povo russo. É uma vergonha que essas ONGs atuem por todos os lados, porque eles patrocinam a Fundação Ford, por exemplo, patrocina o Fernando Henrique desde os anos 70, e desde 69, mais especificamente. E patrocina grupos de esquerda também. Muitos desavisados, mas muito maldosos também, porque eu dou nome aos bois. Diferente de uma minoria no PT, nós, a base, os militantes do PT, sabemos quem é o pessoal que nunca nos apoiou. Sabemos o seu Guilherme Boulos para quem trabalha. Sabemos quem é a imperialista morena. Sabemos o que que o Jones Manuel faz para quem trabalha. Então, Vasco, por que que eu estou citando essas analogias com o Brasil? Porque na Rússia, gostem ou não, há um governo forte que não permite esse tipo de coisa, porque essa gente é serviçal do imperialismo aqui. E isso são crimes de lesa pátria. Tanto é que na lista do Putin tem 5 mil pessoas que comprovadamente estavam a serviço dessas ONGs, do Deep State, da CIA, que vão ser julgados no Nuremberg 2, né, por crimes de guerra contra o povo ucraniano. E os Estados Unidos, ele não faz guerra, ele faz genocídio, eles atacam os fracos, né, pessoas que não podem se defender. Né? Então, por exemplo, os povos árabes, como eles se defendem dos Estados Unidos? Só com ataque terrorista, porque eles não têm armamento suficiente. Agora, com a Rússia, o buraco é mais embaixo, né? Então, a gente vê um problema diplomático e de falta de compreensão nossa do que é o mundo da Eurásia. O que tu falasse sobre separação seria mais ou menos qual a diferença minha para ti, que és paulista? Eu tomo mate, eu falo tu, mas eu não quero que o Rio Grande do Sul se separe. Tu sabes que tinha um movimento separatista aqui no Rio Grande do Sul, no Paraná e tal. Falamos a mesma língua, né? Nos compreendemos perfeitamente. Por que separar, né? E venho avisar também que, como é uma ditadura desde 2014, a Ucrânia, o povo não pode se manifestar e definir, porque o que o Putin propõe é que haja um plebiscito. Se mais províncias como Donetsk e Lugansk quiserem se unir ao território russo, claro que com certas autonomias, como é normal aqui nos estados, é possível, mas por que não há um plebiscito? Porque a Ucrânia não é uma democracia, nem no sentido liberal, é uma
A
ditadura.
Ucrânia,
Na
inclusive, cara,
verdade, os países capitalistas são todos ditaduras, né?
Sim. E a Ucrânia, depois do golpe de 2014, estabeleceu uma lei proibindo o nazismo e proibindo o comunismo. Só que só o comunismo, na prática, foi proibido. O Partido Comunista foi colocado na ilegalidade, enquanto o que mais se vê na Ucrânia são grupos verdadeiramente nazistas, né? Isso daí também a imprensa internacional não fala, fica quietinha sobre isso daí. É uma ditadura que que tá cheio de nazistas, embora tenha proibido o nazismo, que mostra que não adianta nada proibir o nazismo, só serviu para proibir ali o comunismo. Os partidos comunistas, socialistas de esquerda estão na clandestinidade, estão na ilegalidade e não têm direitos para o povo. Os russos, né, que são assim, uma parte significativa da população da Ucrânia, você falou no começo. Não podem, foi proibido o ensino da língua russa nas escolas. E além disso, são perseguidos até hoje as pessoas que falam russo na rua. Esses grupos nazistas vão atrás dessas pessoas, torturam, matam essas pessoas. Os grupos policiais, o próprio Estado ucraniano incentiva isso daí, né? Uma perseguição parecida, né? Lógico que não é no mesmo nível, mas lembra, por exemplo, o que era feito pelos nazistas contra os judeus, o que o regime ditatorial da Ucrânia está fazendo com as minorias étnicas dentro do país, né? É muito curioso, né? Só para a gente terminar, a gente vai encerrar daqui a 2 minutos, que o que aparece na imprensa, Cláudio, é completamente fora da realidade, né?
O que esse grupo neonazista, esses grupos neonazistas meio escatológicos até, eles fazem com relação aos russos da Ucrânia, é igual ao que o Estado de Israel faz com o povo palestino. É uma opressão tremenda. Se as pessoas não acreditam no que nós estamos falando, podemos passar os dados, eu digo que acompanhem o DCO sempre, mas lembra onde a Sarah Winter, aquela cidadã também muito sem noção, foi fazer treinamento com esses neonazis ucranianos, né? Eles não têm nenhuma vergonha de se autodenominar neonazistas. Para encerrar esse negócio da censura, Vasco, tu proibir alguém de fazer alguma coisa, de falar alguma coisa, é como tratar uma criança. Tu diz, ó, não toca no fogo porque tu vai te queimar. Aí mesmo que ele vai, toca no fogo. Então não adianta proibir. O nosso papel é esclarecer. Infelizmente, nós não temos o acesso aos meios de comunicação maiores. Mas segue sempre a luta, Vasco, de nós tomarmos os meios que nós mesmos produzimos para formar uma sociedade mais democrática. Eu nunca gosto de falar contra o povo, porque o povo é esclarecido, o povo, se tu chegares para conversar com ele, ele é receptivo, ele compreende. O problema é que as pessoas são exploradas. Aqui no Brasil, parte da população passa fome. Mais da metade da população vive de subemprego. Não são só 13, 14 milhões, não, é muito mais. Então, as pessoas, se tu não tens comida, uma casa decente, as condições materiais básicas, como diria o Marx, as condições materiais precedem a consciência, como é que tu vais pensar sobre geopolítica? Fica um debate entre a classe média da esquerda e a burguesia à direita, e aí se toma o discurso como realidade. O discurso não é realidade, diferente do que disse aquele cidadão facínora, está sendo muito usado agora pela
Karl Popper.
pseudo-esquerda, que é como é o nome dele?
O
O
Popper.
Karl Popper. Karl Popper,
Isso.
isso é um absurdo. Mas te agradeço já, Vasco, pelo convite. Estou à tua disposição aí para futuras conversas. Hoje daria um programa de 3, 4 horas, porque nem deu tempo de comentarmos tudo.
Com certeza, Cláudio. Inclusive aqui, valeu ao Vladimir Aguiar Antunes, que envia na Céu TV um superchat, mandando um abraço aí para você. E queria
Esse é
só.
companheiro do PT, companheiro
Ah,
do
que
PT
legal.
dos raiz marxista.
Um grande abraço então ao companheiro Vladimir. O PCO ele lançou uma nota oficial declarando total apoio à ação da Rússia na Ucrânia. E além disso, o PCO está convocando manifestações em frente ao consulado da Rússia em São Paulo, em frente ao consulado da Rússia no Rio de Janeiro e em frente à Embaixada da Rússia em Brasília para a próxima terça-feira, às 11 da manhã, em apoio à Rússia contra a agressão da OTAN contra a Rússia, contra o imperialismo em defesa aí da ação legítima de defesa do governo do Vladimir Putin. Estão todos convidados. Terça-feira, 11 da manhã, consulado russo em São Paulo, Rio de Janeiro, Embaixada Russa em Brasília. Valeu, Cláudio. Obrigado a todo mundo que acompanhou aqui na Céu TV e também na Rádio Cultura. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima sexta-feira com mais um programa Causa Operária. Tchau.
Abraço.
Esse foi o programa Causa Operária, com a apresentação de Eduardo Vasco. Para saber mais, acesse cultura930.com.br/causaoperária.